O título da mensagem de hoje é Segundo o Coração de Deus. Segundo o Coração de Deus. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 13. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. 1 Samuel 13, verso 13 e verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Vamos ler mais um texto. E ele está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 21 até o 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do 21 ao 23, que diz assim: Então lhe pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém? Bem, quando a gente lê esses versículos, tanto o texto de Samuel quanto o texto de Atos, nós vemos que Deus testemunhou de Davi que ele era um homem segundo o seu coração. E a gente que conhece a história de Davi, pode até parecer um pouco estranho isso, porque Davi cometeu muitos erros. Davi foi adúltero. Davi mandou Urias para a fronte de batalha para que ele fosse morto. Davi não corrigiu seu filho Absalão quando este se levantou contra ele. Davi cometeu diversos erros na vida. Eu me lembro uma vez quando eu estava dando uma aula de escola dominical e a gente leu esse texto e eu falei: olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e uma moça se levantou e falou assim: eu não concordo. Eu falei: bem, eu também posso até não concordar, mas foi Deus que disse. Quem sou eu para desdizer o que ele disse? Se ele disse, está dito. Mas, enfim, Davi, ele cometeu diversos e diversos erros. Era um homem falho, como qualquer um de nós. Mas ele foi considerado alguém segundo o coração de Deus. E por quê? Por que será que Davi foi considerado alguém segundo o coração de Deus, mesmo sendo alguém com tantas falhas, com tantos erros, alguém que cometeu tantas injustiças, cometeu erros graves na vida? Mas ele foi, assim, chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Bem, antes da gente entrar no mérito da questão sobre Davi segundo o coração de Deus, vamos analisar o contexto em que Davi nasceu, em que Davi se encontrava, em que Davi viveu. Como é que era a época em que Davi viveu? Quais foram os percalços pelos quais Davi passou? Como é que era o Israel daquela época? Como é que era o mundo daquela época? Pois bem, vamos voltar um tempo atrás deste ponto aqui e falar sobre esse tempo em que Davi viveu. G. Frederick Owen, no seu livro De Abraão até a Crise do Oriente Médio, descreve esses tempos antigos em uma única sentença. E ele diz assim: o povo se afastara muito de Deus. Foi nesse mundo que Davi nasceu. O povo se afastara muito de Deus. E foi nesse mundo que Davi nasceu. Pois bem, naquela época, Israel era comandado por juízes. Não havia rei. Eli, o sumo sacerdote, e seus filhos perversos haviam morrido. Samuel, seu sucessor, escolhido por Deus, o último dos juízes, já era velho. E o povo de Israel ouvia sobre as histórias daqueles dias em que Israel era uma grande nação e que Israel seria, né, a grande nação do Senhor. Mas não era nada disso que estava acontecendo na época, porque o fato é que, como Samuel já era idoso, ele nomeou seus filhos para serem juízes no lugar dele. Só que os seus filhos não andavam segundo ele andava. Não eram como Samuel. Vamos lá para 1 Samuel 8, de 1 a 3. 1 Samuel 8, de 1 a 3. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, o povo de Israel estava longe de Deus. E aqueles que governavam o povo de Israel, na época os juízes, estavam mais longe ainda de Deus. Se perverteram, se corromperam. E esse foi o mundo em que Davi nasceu. O povo estava tão desiludido que eles desejaram um rei. Eles olhavam para os filhos de Samuel, viam que os filhos de Samuel eram corrompidos, e os anciãos de Israel fizeram uma reunião em Ramá, um lugar nas montanhas distante 8 quilômetros, mais ou menos, de Israel. E eles se juntaram e eles disseram o seguinte, está lá em 1 Samuel 8, 5. Eles disseram: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam nos seus caminhos, por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece com as outras nações. Então, os anciãos do povo, eles se reuniram e falaram a Samuel: a coisa está ruim, seus filhos estão corrompidos, você já é velho, e nós queremos um rei. Porque todas as outras nações aqui em volta têm um rei, só Israel não tem um rei. Então, a gente quer ser como os outros. A gente quer um rei para a gente, para governar. E olha que a gente pode entender que os homens sempre desejam imitar os outros, né? Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, o povo de Israel olhava para as outras nações e falava: bem, eles têm um rei, então também quero um. E o homem é homem desde sempre, né? Desde sempre. O povo de Israel andava distante de Deus, então eles estavam cansados de adorar um Deus invisível. E quando as outras nações em volta perguntavam: onde está o seu rei? Eles diziam: bem, nós não temos um rei, nós somos governados por Deus, mas onde está o seu Deus? Bem, o nosso Deus não é visível. E aí eles falaram: bem, eles têm razão. Nós somos governados por um Deus invisível e nós não temos um rei. Nós queremos um rei. A nação está indo de mal a pior, então nós precisamos de alguém para nos governar. Em outras palavras, o que o povo de Israel desejou nesse momento mostrava que eles não confiavam em Deus para suprir as suas necessidades. Eles tentaram, de alguma maneira, substituir Deus por um rei. Porque o rei a gente pode ver, a gente pode reclamar, os outros têm rei, todo mundo funciona assim, nós queremos isso também. Se esqueceram que eles eram a nação para ser modelo para as outras. E ao invés de ser modelo para as outras nações, eles começaram a copiar as outras nações. Uma inversão de valores. Uma inversão daquilo que deveria ter acontecido. Então, isso entristeceu por demais o coração de Samuel. E Samuel orou a Deus, e Deus respondeu a Samuel. E está lá em 1 Samuel 8, do 7 ao 9, vamos ler. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que eles lhe pedem, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que eles fizeram, desde o dia que eu tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atende a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. E foi nesse contexto que Saul foi escolhido rei. Saul era um cara bem apessoado, alto, bonitão. Olharam para ele e falaram: bem, cara alto, bonito, jovem, valente, é esse aí, ó, é o rei. E Saul foi instituído rei. E o povo de Israel, então, tinha um rei para governá-los, então. Era nesse mundo que Davi nasceu. Numa nação distante de Deus, que tinha se esquecido daquilo que Deus tinha feito por eles e que estava se perdendo na missão que Deus tinha dado a eles. E aí, de acordo com o texto que nós lemos lá no começo, Saul desobedeceu a Deus e Deus escolheu a Davi. Pois bem, no exterior, na sua aparência, não havia nada para que Deus escolhesse Davi. A única coisa que a Bíblia fala sobre a aparência de Davi está lá em 1 Samuel 16, 12. E ele diz assim: ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. É só isso. Era um menino ruivo, de belos olhos e boa aparência. Tinha uma aparência saudável, era ruivo, a gente não sabe bem se o ruivo era por causa do sol que ele tomava, né? Muito sol, apacentando as ovelhas, ou se ele realmente era assim. Então, não tinha nenhum destaque na aparência de Davi para ele ser escolhido. Ele não passava de um pastor jovem, né? Que morava num pequeno povoado, mas mesmo assim Deus escolheu a Davi. Davi, ele não chamava atenção nem do próprio pai, e nem do profeta, porque quando Deus disse para Samuel: olha, vai até a casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé como rei. E ele foi. Chegou na casa de Jessé, bem, os irmãos mais velhos de Davi, eles já se alvoroçaram, porque eles faziam parte do exército, né? Opa! O mais velho já: opa, acho que sou eu, né? Sou o primeiro da fila, né? Sou do exército, sou guerreiro. E Deus falou para Samuel: não é esse. E foram se passando os filhos. Um, dois, três e... E aí Samuel olhou para casa e falou assim: acabaram os teus filhos, Jessé? Está lá em 1 Samuel 16, 11. Acabaram os teus filhos? Aí Jessé: ah, não, você tem razão, tem mais um. Ficou um lá, tomando conta das ovelhas. Tem mais um escondidinho lá no canto. Então chama ele. Então, quando aquele garoto chegou, Deus confirmou ao profeta Samuel: é este que vai governar sobre Israel. Este é o homem segundo o meu coração. A tendência humana, a minha, a sua, é julgar pelas aparências. Então, dificilmente eu e você escolheremos Davi como rei. Dificilmente. Confesso para vocês que, se eu tivesse que fazer uma lista, Davi estaria lá, né? Sabe aquela coisa quando você vai jogar futebol, você conhece o cara que é o mais ruim da rua, e aí você escolhe todo mundo menos ele, né? Ele fica sempre por último para ser escolhido. Davi talvez fosse esse. Davi talvez fosse esse. Que, a julgar pela aparência, a julgar pelo aquilo que a gente pode ver, você não escolheria, mas ele foi o escolhido de Deus. A gente procura pessoas que tenham dons excepcionais, talentos excepcionais e aparência acima da média, digamos assim, e admira. E Deus mostra para a gente que para ele isso tudo não importa. Isso tudo é só casca. E não é isso o que ele procura. Deus não se procura, não se impressiona com as aparências. Ele não se engana com elas, porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Vamos para Jeremias 17, 10. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor sonda os corações. Então, nós já entendemos que para Deus a aparência era algo que não importava e que não foi por isso que ele escolheu Davi. Então, se não foi por causa da aparência que Deus escolheu Davi, por que que ele escolheu Davi? O que levou Deus a escolher Davi? Ou o que levou Deus a dizer que Davi era um homem segundo seu coração? Davi mostrava algumas características, e eu vou destacar algumas aqui para a gente. E a primeira delas, a primeira qualidade ou característica, é a dependência de Deus. Dependência de Deus. Uma pessoa que depende de Deus, que é segundo o seu coração, ele é uma pessoa comprometida com Deus, obediente, fiel à vontade e ao propósito de Deus. E a Bíblia nos relata Davi como alguém com essas características. Porém, Davi era um modelo com falhas, como a gente já falou. E da descendência de Davi nasceu Jesus, que é o nosso modelo perfeito. Cristo veio para nos ensinar como ser pessoas segundo o coração de Deus. Davi era alguém segundo o coração de Deus, falho, imperfeito, como eu e você. Mas Cristo é o nosso modelo perfeito de alguém segundo o coração de Deus. O que Deus encontrou em Davi foi alguém disposto a viver na dependência dele. E quando você está na dependência de Deus, o seu coração é sensível às coisas de Deus. Você tem um coração sensível àquilo que Deus quer de você. Segundo Crônicas 16, 9, nós vamos ler a primeira parte do versículo. Segundo Crônicas 16, 9, diz assim: Porque Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar forças àquele cujo coração é totalmente dele. Aquele cujo coração é totalmente dele. Dependência de Deus. O que que Deus estava procurando? Homens e mulheres que dependam completamente dele. Que não confiem em si próprios, que não confiem na sua força, que não confiem no tamanho do seu braço, que não confiem naquilo que eles podem fazer, mas que confiem exclusivamente em Deus. Saul começou bem o seu reinado. Mas chegou uma hora que Deus falou para ele, olha, faça assim. E ele, eu já conquistei, eu sou o rei, eu vou fazer do meu jeito. E deixou de ter essa dependência de Deus. E deixou de fazer a vontade de Deus. E deixou de cumprir aquilo que Deus ordenou para ele. Então, o que Deus procura é dependência dele. Não é a sua força, não é o seu vigor, não é a sua inteligência, não é aquilo que você pode. Mas é o seu compromisso com ele, é a sua dependência dele. É isso que Deus procura. Então, a primeira característica que eu posso dar sobre Davi era que era de alguém que dependia de Deus. Totalmente. Até porque, se olhassem para ele, falavam, bem, por ele, não dá. Não dá. Né? Quando a gente pensa na história mais conhecida de Davi com o gigante Golias, você vai pensar na proporção, você fala, não dá. Se fosse por ele, não dava. Mas ele tinha confiança quando ele foi lutar com o gigante. Confiança nele? Não. Confiança em Deus. Confiança naquilo que Deus podia fazer e fez na vida dele. A segunda característica que eu posso destacar de Davi é a humildade. Davi tinha um coração de servo. E a gente pode pegar alguns salmos para confirmar isso. Vamos ler dois aqui. Salmo 78, 70. Salmo 78, verso 70, que diz assim, também escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. E o Salmo 89, 20, que diz assim, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Então Deus não se incomodava com a imagem de Davi, com aquilo que ele aparentava para as pessoas. Mas ele entendia que Davi dependia completamente dele e que Davi tinha um coração de servo, alguém disposto a cumprir a vontade do seu Senhor. Alguém que não faz quando alguém está olhando, mas que faz mesmo quando não tem ninguém em volta. Alguém que faz de verdade, de coração. Ele tinha um coração de servo. E quando você tem um coração de servo, você é humilde. Faz o que lhe mandam. Faz o que o seu Senhor manda. Você não se rebela. Você respeita as autoridades e serve fielmente e em silêncio. Quando você tem um coração de servo, você é humilde. E você obedece ao seu Senhor. O servo tem um grande objetivo, que é fazer com que a pessoa que ele serve seja engrandecida, tenha ainda mais sucesso. O objetivo do servo é engrandecer o seu Senhor. O servo não quer que o seu Senhor fracasse e não se importa com quem recebe a glória, deseja apenas cumprir aquilo que lhe foi designado, pedido. Então Davi tinha um coração humilde, de servo. Enquanto os irmãos de Davi estavam no exército, travando grandes e impressionantes batalhas, Davi cuidava sozinho das ovelhas. Ele possuía um coração de servo. Davi estava lá, no cantinho, escondido, anônimo. Davi possuía um coração de servo. E se nós formos para o nosso modelo ideal, Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre foi um exemplo de humildade e serviço. Você se lembra na ceia, quando ele se ajoelhou aos pés dos seus discípulos e lavou os pés deles. Esse era um serviço de servo. E quando não se tinha um escravo ou um servo para fazer aquele serviço, era o menor entre todos que estavam na mesa que fazia aquele serviço. E Cristo fez isso, demonstrando um coração humilde de servo, porque ele servia ao Pai. Então, ser um homem segundo o coração de Deus exige de nós coração de servo, um coração humilde. A terceira característica que eu destaco em Davi é a integridade. Integridade. Vamos ler mais um texto. Salmos 78, 71 e 72. Salmos 78, 71 e 72. E diz assim: do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Segundo a integridade do seu coração. O sinônimo do termo hebraico aqui para integridade, né? Tamã, ele pode ser traduzido como completo, inteiro, inocente, que vive em simplicidade, sadio, sólido, forte. Alguém completo, inteiro. Então, era assim que era Davi. Davi era aquilo que ele era de verdade. Ele não fingia na frente dos outros, ele não fingia na frente do seu pai. Quando o seu pai, por um acaso, ia até ao pasto, conferir as ovelhas, ele não, se levantava, meu pai está vindo, vem cá, ovelha, e juntava as coisas. Davi não fazia isso, Davi era ele mesmo, ele servia mesmo quando ninguém estava vendo, ele era íntegro. Davi não fingia. E hoje, o mundo diz de muitas formas que basta uma boa impressão, basta que a gente cause uma boa impressão, né? Se você causar uma boa impressão, olha, a primeira impressão é a que fica, bem. Para Deus não é assim. Para Deus não é assim. Davi era alguém inteiro diante do Senhor. Ele buscava a Deus de todo o coração. Respeitava com seriedade a vontade do Senhor e a cumpria confiando e obedecendo às instruções do Senhor fielmente. Davi dependia totalmente da ajuda divina e confiava que as suas vitórias vinham de Deus. Davi era alguém assim, inteiro, diante de Deus. E Davi não falhava? Muito, como a gente já viu. Mas mesmo quando falhava, Davi era inteiro diante de Deus. Ele não fingia. Quantos salmos a gente lê de Davi se derramando diante de Deus? Quando Davi diz assim: olha, enquanto eu não confessei o meu pecado diante do Senhor, é como se os meus ossos estivessem sendo estraçalhados dentro de mim. Davi era alguém inteiro diante do Senhor. Ele se derramava, ele clamava por socorro quando ele precisava. Quantos cânticos a gente não canta, né, sobre os salmos, né, Marcelo? E como é verdadeiro e como é intenso aquilo que Davi escreveu nos salmos. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele eu exponho a minha aflição. Davi era alguém inteiro. Davi era alguém que falhava, Davi era alguém que pecava, Davi era alguém que errava como eu e você. Mas Davi era alguém que, quando fazia isso, se derramava diante de Deus. Inteiro. De verdade. Ele não pegava o pecado dele e dizia assim: ah, Senhor, fulano me fez fazer isso, ciclano me fez fazer aquilo. Ele não disfarçava, ele não jogava a culpa em outro, ele se derramava diante de Deus, confessava a sua culpa. Davi era inteiro, era íntegro diante do Senhor. Ele, como Marcelo disse, sempre quando caía de joelhos, era alguém que se derramava diante de Deus, pedia perdão, esperava a boa mão de Deus para levantá-lo e seguir em frente. Esse era Davi, alguém íntegro diante de Deus, alguém que buscava a Deus e que nunca desistiu de buscar a Deus. Por mais difícil que a situação fosse, Davi nunca desistiu de buscar a Deus. E muito superior a Davi, nós temos o exemplo de Cristo, que agradou a Deus em tudo, enquanto esteve aqui conosco, sendo um homem perfeito em todos os seus caminhos. Aquele rei que cumpriu fielmente toda a vontade do coração de Deus. Porque Davi, como eu e você, falhou. Cristo esteve aqui entre nós e cumpriu cabalmente a vontade do Pai. E não falhou em nada. Alguém segundo o coração de Deus. Bem, aí você pode dizer assim para mim: ah, Davi era alguém com humilde, dependente de Deus e que era íntegro diante do Senhor, porque Davi nasceu assim, Davi já era assim, né? Deus deu essas características para ele, mas Deus me fez diferente de Davi e aí não dá, né? Eu não chego lá. Mas o fato é que Davi passou por muita coisa para chegar a ser um homem assim. Davi passou por uma espécie de treinamento, podemos dizer assim, para ser um homem segundo o coração de Deus. E a gente pode dizer que Davi, ele foi treinado em quatro características, eu vou citar aqui. Na solidão, no anonimato, na monotonia, ou no cotidiano, e na realidade dura da vida. Davi foi treinado nesses quatro aspectos. E o primeiro deles é a solidão. Pense você, Davi era pastor, e ele saía sozinho com as ovelhas e ficava, às vezes, dias fora de casa. Ele e suas ovelhas. E de vez em quando um leão ou um lobo aparecia, né, para fazer companhia, né? De vez em quando aparecia uma companhia dessa, né? Um ladrão tentando levar alguma ovelha. Mas fora isso, Davi ficava a sós com as suas ovelhas. E quantas noites Davi não deve ter passado sob as estrelas e solitário? F.B. Meyer tem uma descrição que eu vou ler aqui para a gente, que eu achei muito bacana sobre essa questão da solidão de Davi. E ele diz assim: a natureza foi a sua ama, sua companheira, sua mestra. Belém fica a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, pela estrada principal que leva a Hebrom. Ela se encontra a 660 metros acima do nível do Mediterrâneo, na encosta noroeste de uma grande cadeia de montanhas cinzentas, com um vale profundo de cada lado, e estes se unem a pouca distância na direção leste e descem para o Mar Morto. Nas encostas suaves dos montes, a figueira, a oliveira e a videira crescem luxuriantes, e nos vales estão os férteis campos de trigo, onde Rute certa vez colheu espigas, que deram ao lugar o seu nome, Casa do Pão. Os terrenos pantanosos ao redor de Belém formam a maior parte do Planalto Judeu. Não apresentam qualquer aspecto de doçura ou beleza. Pelo contrário, são selvagens, sombrios, fortes, formadores de caráter. Estes pastores sempre guiaram e cuidaram de seus rebanhos. Foi ali que Davi primeiro absorveu o seu conhecimento do cenário natural e das atividades pastoris, que colocariam toda a sua vida posterior e sua poesia como conteúdo da tina tinge a mão do tinteiro. Essas foram, sem dúvidas, as escolas e os professores da sua juventude. Davi vivia num lugar difícil. Difícil. Natureza inóspita, né? E essa solidão fez com que ele, muitas vezes, refletisse, cantasse, treinasse os seus salmos, os seus hinos. E foi ali que Davi aprendeu muito a lidar com algumas questões. A solidão foi um dos professores que Deus usou no treinamento do jovem Davi. E a solidão não quer dizer que ele estava sozinho de fato, mas ele estava sozinho com Deus. Se é que eu posso dizer assim? A sós com Deus. Porque o culto coletivo, comunitário, ele é necessário, ele é magnífico, a gente precisa uns dos outros, mas a gente precisa dessa intimidade com Deus. Quando Cristo fala lá no Sermão do Monte, olha, quando você tiver que orar, vá para o teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que ouve em secreto te responderá em secreto. Você precisa, para ter intimidade com Deus, estar a sós com Ele. Como é que você desenvolve a intimidade com alguém? Por exemplo, se você conversa sempre e vai com uma pessoa numa roda de mais 10 pessoas, você vai conseguir intimidade com essa pessoa? Nunca. Porque você não vai abrir o seu coração na frente de 10 pessoas, de 20 pessoas. Mas quando você está a sós, tete a tete, e você confia no outro, você abre o seu coração. E é essa intimidade com Deus, de ficar sós com Ele, para abrir o nosso coração, derramar o nosso coração perante Ele, sem pensar naquilo que os outros vão achar. Porque é só você e Ele. E se você pegar os salmos, é isso que Davi fez muitas vezes, derramou seu coração perante Deus, sozinho, lá na caverna, lá no deserto. Davi derramou seu coração perante Deus. Cristo também usava o deserto e os montes para ficar sós com o Pai. Quantas vezes nós lemos nos Evangelhos Cristo se retirando das multidões, indo para o deserto, indo para o monte, para ter intimidade com o Pai? A intimidade com Deus é necessária. Faz parte da vida do cristão. Nós precisamos desse tempo. E esse foi um dos pontos em que Davi foi treinado. Nessa solidão do a sós com Deus. Outro ponto que Davi foi treinado foi no anonimato. Bem, Davi cresceu como o irmão mais ignorado da casa. Né? O fundinho do tacho lá, que ninguém lembrava. Ele estava lá. Olha, tem mais, não tem mais nenhum filho, Jessé? Ah, é, né? Tem mais um. Espera aí, eu vou buscar lá. Vou chamar ele. Então, o anonimato de Davi fez com que ele não confiasse naquilo que ele podia fazer. Porque as pessoas não acreditavam nele. Ele era só mais um João Ninguém. Era só mais alguém que estava lá. Um entre tantos outros. Né? E ele cresceu assim, sem que ninguém prestasse atenção nele. Você imagina quando ele chegou na frente de Saul e falou, não, pode deixar que eu enfrento o gigante. É que você é quem? Ô menino, quem é você? Quem é você, ô menino topetudo? Cristo também cresceu como uma criança judia normal. Você não tem grandes relatos sobre a infância de Cristo. Até os seus 30 anos, quando ele começou lá o seu ministério público, era o filho de José, carpinteiro. Não ostentava, não aparecia, não era midiático. Era anônimo. Porque aí você dá espaço para Deus usar você da maneira como Ele quer. Eu não estou dizendo que alguém que apareça na mídia ou que tenha fama seja algo ruim. Só estou dizendo que a busca desenfreada por isso é algo ruim. A busca desenfreada por fama, isso é ruim. Depois Davi se tornou o rei mais famoso que Israel já teve, tanto que se você pegar na Bíblia, tem muito mais capítulos escritos sobre Davi do que sobre Moisés, do que sobre José, do que sobre qualquer outro personagem. Davi é citado diversas vezes no Novo Testamento. Mas não porque ele procurou isso. E assim também foi Cristo. Anônimo. Até que Deus disse a ele, é a hora chegada para que você cumpra o seu ministério. E assim foi. Anônimo. Isso nos leva a um terceiro ponto desse treinamento. A rotina. Lasqueira. Quem não tem rotina, né? Aquela coisinha sempre igual, todo dia, do mesmo jeitinho, né? Tem gente que gosta bastante de rotina. E tem gente que detesta rotina. Mas o fato é que a rotina faz parte da vida. Né? E aqui eu estou falando no sentido daquelas tarefas que todos nós temos que desempenhar diariamente. Né? Por incrível que pareça, lá em casa todo dia tem louça suja. É um negócio, rapaz, eu não sei o que acontece. Todo dia tem louça suja. Tem que lavar a louça todo dia. Todo dia. Né? Se não fizer comida, olha, a panela vai ficar vazia. Todo dia. Você acredita? Quando eu era criança, incrivelmente aparecia lá, né? Aí depois que eu cresci, eu descobri que era minha mãe que fazia, né? Mas enfim, são as tarefas diárias, cotidianas que todos nós temos que realizar. Isso também se dá no nosso trabalho. Todo dia nós temos uma rotina, né? E nessa rotina simples da vida, nós aprendemos que temos que depender de Deus e agir segundo a sua vontade. Mesmo nas coisas rotineiras, não só nas coisas extraordinárias, porque muitas vezes parece para nós que Deus está só no extraordinário, que Deus está só no milagre, que Deus está só quando acontece algo fora da curva. Mas Deus está em todos os momentos da nossa vida, e na rotina Ele está. Ele se faz presente. Isso faz parte da nossa vida. Então, Davi era alguém que, mesmo na sua rotina diária do cuidado das ovelhas, era alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. No dia a dia, naquela coisa normal, no lavar da louça, digamos assim. E Cristo nos mostrou isso também, nas tarefas mais simples da vida, no dia a dia com seus discípulos, no sentar com eles, no comer junto com eles, no compartilhar do dia a dia com eles, na rotina. Cristo se mostrou obediente à vontade do Pai, no mais simples e cotidiano na vida. E aí vamos para o último ponto do treinamento, que é a realidade. A dura realidade. Pois bem, quando Davi se viu frente ao gigante Golias, né? Vamos voltar um pouquinho. Quando ele chegou até Saul e o gigante Golias havia desafiado e ninguém queria cumprir aquele desafio, ele se deparou com uma realidade. Bem, estou aqui, Deus, sou teu servo e quero cumprir a tua vontade. Aí Deus disse, bem, está aí o gigante. Olha a realidade batendo na porta. Dura realidade batendo na porta. Vamos ler 1 Samuel 17, 34 e 35. 1 Samuel 17, 34 e 35 diz assim: Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Rapaz, o bicho era bravo, né? Quando a dura realidade da vida batia em Davi, ele não fugia. Ele enfrentava a realidade da vida. E foi isso que ele fez diante do gigante. Da mesma maneira como ele enfrentava os leões, os ursos, ele enfrentou o gigante. De algum modo, formamos a ideia de ficar a sós com Deus é irreal. Não é, não faz parte desse mundo material. Mas ficar a sós com Deus não significa sentar-se num canto e ficar pensando no infinito. Nem isolar-se para descobrir como ser mais responsável e diligente em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes, isso significa lutar contra leões e ursos, obedecer às ordens de Deus. Então, a gente fica a sós com Deus, ouve a Deus, tem a intimidade com Ele, mas quando a realidade bate à nossa porta, nós não podemos dizer simplesmente, bem, Deus, foi bom te conhecer, mas eu estou, como diria o leão da montanha, saída pela esquerda. O fato é que essa intimidade com Deus nos leva a enfrentar a nossa realidade tendo em vista a obediência a Deus. E se Deus mandou eu fazer, ou se Deus me colocou nessa situação, é porque Ele está comigo. E eu vou cumprir. E Jesus lidou também com a realidade do seu tempo. Jesus foi até as pessoas, Jesus as curou, Jesus as libertou, se compadeceu delas, as alimentou, enfrentou a oposição. Ele viveu a realidade da sua época, cumprindo a vontade de Deus. Porque quando chegava alguém para ele e dizia, eu estou com fome, ele não dizia, vá em paz. Não, ele enfrentava a realidade e ele cumpria a vontade de Deus. Então, a gente precisa olhar para as características de Davi e entender que isso fez dele alguém segundo o coração de Deus. Mas entender também que isso não vem fácil. Isso exige de nós, isso exige de mim e de você, comprometimento, disciplina, isso exige vontade, coração de servo. Feche seus olhos um pouco e eu vou concluir. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre tudo isso que a gente refletiu nessa noite e entendesse se você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Os nossos desejos, as vontades do nosso coração, elas sempre irão determinar o nosso caráter, estilo de vida e escolhas. Vale a pena a gente refletir e verificar se desejamos realmente agradar a Deus, buscando as coisas que são do alto, sendo homens e mulheres segundo o coração de Deus. Davi mostrou para mim e para você que, apesar de termos falhas, sermos humanos, é possível viver segundo a vontade de Deus. Mas eu gostaria de concluir dizendo que ser alguém segundo o coração de Deus é ser alguém parecido com Jesus Cristo.